Agora são 3 horas e 21 minutos e vamos falar sobre empresas familiares. As empresas familiares são a grande parte das empresas que existem no país, principalmente as microempresas. Elas atuam em vários setores e um levantamento da PwC, consultoria, fala sobre as empresas familiares e descreve um perfil delas. E quem vai falar sobre esse trabalho é o consultor e sócio da PwC, Carlos Pérez, que eu tenho aqui comigo na linha. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gil. Prazer falar com você.
Quando se fala de empresas familiares, Carlos, claro que a gente pensa nas microempresas, aquelas empresas em que o negócio é familiar porque efetivamente é no fundo de quintal ou envolve diretamente a família. Mas empresa familiar é algo que se estende muito mais do que isso, né?
Sim, sem dúvida. Se estende bastante além disso, né? Na verdade, o conceito de empresas familiares é aquela que tem o controle da família. E aí pode ser uma família ou mais, às vezes duas famílias ou famílias de primos, né? Se nós traçarmos um paralelo aqui, uma pesquisa sobre as empresas familiares no Brasil, certamente nós chegaremos à conclusão que mais de 60% das empresas no Brasil elas têm controle familiar. E aqui eu estou falando das pequenas e das grandes também.
Quando se fala de empresas familiares, Carlos, a gente sempre indaga no seguinte: elas sobrevivem muito tempo? As microempresas familiares, elas têm muito fôlego?
Na verdade, os estudos e as pesquisas demonstram de fato que, infelizmente, as empresas, de uma forma geral, poucas empresas sobrevivem ao que nós chamamos da segunda geração, né? Ou poucas delas passam dos primeiros 5 anos de existência, né? E aí tem diversos aspectos que contribuem para isso, né? As questões de impostos, a burocracia do nosso país para que uma empresa sobreviva, as altas taxas, né, que as empresas estão sujeitas, né, tanto na parte trabalhista quanto na parte fiscal. Enfim, de fato você tem razão, Gilson. A vida das empresas, de uma forma geral, ela não é muito longeva na sua maioria.
Agora, a empresa familiar, é claro, eu acho que ela existe em vários países do mundo, né? Mas quando a gente pensa em família, a família pode ser o bem e pode ser o mal de uma empresa. Eu queria que você definisse um pouquinho, Carlos, quais são os pontos positivos de uma empresa familiar e quais são os pontos negativos dela?
Olha, inclusive a pesquisa que a PwC lançou recentemente, né, a pesquisa sobre empresas familiares, ela destaca, né, entre os principais aspectos das empresas familiares, os valores, né? A própria pesquisa destaca que as empresas familiares têm como uma vantagem competitiva a questão delas serem fundadas em propósitos fortes, né, propostas aspiracionais. Mais de 84% dizem que tem um claro senso de concordância sobre os valores e propósitos de uma empresa familiar, né? Esse gerenciamento das empresas com valores fortes, com um propósito claro, e um olho para o legado da empresa, ele tende a construir uma confiança, uma lealdade entre os funcionários, fornecedores, consumidores, e essas empresas se tornam mais resistentes, mais resilientes durante os períodos de recessões, né? É por isso que muitas vezes as empresas familiares são vistas como mais confiáveis do que as outras empresas, né? Então, acho que essas são as grandes vantagens. Os desafios, como você colocou, das empresas familiares, aí a gente vê principalmente o aspecto de sucessão, né? Sempre nas empresas familiares, em algum momento, você vai ter o tema de quem vai ser o sucessor do fundador. Muitas vezes as empresas não conseguem seguir para uma segunda geração exatamente pela falta de sucessão.
Aí eu queria tocar um pouquinho nesse assunto, explorar um pouquinho mais a sucessão com você. Qual o problema da sucessão? Quando a gente fala de empresa na sucessão, você pensa um dos filhos, né? Vai assumir um dos filhos. Às vezes, é claro, a família tem lá o pai, tem 2, 3 filhos. Mas ele olha para o perfil dos filhos. E tem aquela coisa também dos filhos não quererem a empresa. Tem alguns que se sentem influenciados, se envolvem com a empresa da família. Tem outros que olham para a empresa e não tem qualquer interesse nela. Mas sempre tem aquela discussão da herança, vai ficar com quem. Como é que se resolve melhor isso? Existe uma receita, Carlos, ou não tem receita?
Na verdade, existem, vamos dizer assim, metodologias aplicadas. Eu não diria que existe uma receita. Cada caso tem que ser analisado com muito cuidado, com muito carinho em cada empresa, né? Mas o que existe são metodologias de trabalho que a governança corporativa ela direciona, ela orienta, né, para que você possa já ir trabalhando na formação do seu sucessor, você possa identificar dentro da família aquele herdeiro que de fato tem desejo, tem vontade de seguir e dar continuidade ao trabalho que o patriarca, né, fez na família. E aí, a partir desse processo de identificação do sucessor dentro da família ou dos sucessores, né, que a empresa pode trabalhar formando dois ou três sucessores, muitas vezes primos, né, ela começa a trabalhar na construção e no desenvolvimento desses sucessores, desenvolvimentos técnicos, desenvolvimento de aspectos de liderança, para que possa, num momento oportuno, fazer então a adequada e a devida sucessão do patriarca, né? Então não há uma receita de bolo, mas há sim uma metodologia, há conceitos que podem ser empregados numa empresa familiar que deseja fazer uma sucessão bem sucedida, né?
Ô Carlos, eu entrevistei já vários empresários que eram chefes de empresas e também chefes de famílias. Alguns deles, perto da sucessão, reuniram a família e conseguiram administrar a sucessão para um deles. Outros não colocaram nenhum herdeiro na sucessão, chamaram um diretor, um CEO, contrataram alguém para administrar. Mas também já vi muito empresário vender a empresa porque não tem sucessor. Chega a esse ponto mesmo, tem horas que você tem que pensar, a empresa tem que estar acima da família ou a família tem que estar acima da empresa?
Isso, desculpa a ligação, cortou um pouquinho. Se você pudesse repetir um pouquinho a pergunta, pelo menos o final dela, que ela cortou.
Ah, tá. É que eu já entrevistei alguns empresários que tiveram soluções diferentes na sucessão, né? Alguns deles conseguiram resolver quem seria o sucessor na família, outros contrataram alguém de fora da família, e eu já vi alguns que venderam a empresa para não destruir a família. Como é que a gente pode pensar nisso? A empresa está acima da família ou a família acima da empresa? Como é que é isso?
Na verdade, a empresa ela tem que prevalecer em relação à família, né? A empresa normalmente ela emprega um número grande de funcionários e tem várias pessoas que vivem em função da empresa, clientes, fornecedores. Então você tem que fazer uma avaliação muito isenta de emoções sobre quem tem uma melhor qualificação de atividade da empresa. E de fato, como você mencionou, os caminhos eles seguem esses três. Ora, você vai poder concluir que dentro da família você tem um sucessor que tem totais condições de estar preparado para continuidade do processo da empresa. Ora, você vai concluir dentro da própria empresa que você vai formar profissionais de líderes que estão melhor preparados do que os familiares para seguir adiante com o processo da empresa. E, por vezes, você vai no mercado buscar profissionais quando você não encontra nem dentro da família e nem mesmo dentro da empresa um sucessor para o patriarca, né? O que nós costumamos dizer é que o processo tem que ser feito de uma forma isenta e de uma forma bastante zelosa e cautelosa para que se encontre a melhor solução para a família, para a empresa, né? Porque a empresa tem que ser preservada, porque é através da empresa que você tem todo, vamos dizer assim, toda a riqueza, todo o dividendo, todo o recurso que sustenta uma família, e não só a família proprietária, mas também a família dos empregados, clientes e fornecedores que giram em função daquela empresa, né?
Ô Carlos,
então, é um processo que tem que ser feito de uma forma muito zelosa.
Eu queria aproveitar essa sua colocação de famílias dentro da empresa e a empresa familiar. A gente sabe que empresas crescem, às vezes, muito rápido. A família começa um empreendimento e num prazo de 10 anos, 20 anos, o empreendimento cresce muito. Qual é o momento de uma empresa discutir sucessão? É na hora em que a empresa ganha grandes proporções? É na hora em que os herdeiros chegam a determinada idade? Em que momento a empresa familiar tem que discutir sucessão? E aí eu queria agregar uma outra pergunta nessa. Quando a gente tem mentalidades diferentes, a mentalidade do fundador e a mentalidade dos herdeiros. Às vezes o fundador tem uma percepção de uma empresa que começou, mas que não é mais daquele tamanho, daquele porte, e os que vêm aí pegaram a empresa já grande, mas esquecem, por exemplo, os legados, aqueles funcionários que iniciaram a fundar a empresa, que tem um histórico com ela. Como é que a gente equilibra fundação e herança e tradição com inovação, renovação, adequação?
Veja, estudos demonstram que para uma empresa ter sustentabilidade, né, para ela continuar operando durante muitos e muitos anos, principalmente considerando que via de regra as famílias crescem mais do que as empresas, então para uma empresa manter a sua sustentabilidade, ela tem que se preocupar com basicamente crescimento contínuo, ela precisa continuamente estar crescendo seu faturamento, seus resultados, para poder dar resposta a essa necessidade de crescimento da família. A empresa tem que ter formação de líderes e talentos, tanto líderes e talentos pode ser tanto dentro da família, né, herdeira, quanto da própria empresa através dos seus profissionais. E o terceiro pilar que os estudos demonstram é que precisa ter união, né? Nós percebemos já e temos experiência aqui na PwC, em meus trabalhos de consultoria, de vários casos de empresas cujo negócio é rentável, mas por falta de união entre a família, entre os seus amigos, entre os seus acionistas, a empresa, por algum momento, não consegue seguir adiante. Né? Os três pilares que os estudos de demonstram que a família tem que ter para ter sustentabilidade é crescimento contínuo, formação de líderes e talentos e união, né? A harmonia.
Ô Carlos, como é que as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa? Como é que as pessoas podem ter acesso a esses dados da PwC? Principalmente porque, é claro, quem está ouvindo a gente fala, pô, eu tenho uma empresa familiar. Eu queria entender um pouco melhor esses dados.
Excelente, Wilson. A pesquisa da PwC entre abril e agosto de 2018, né? Aproximadamente 3 mil líderes de empresas de 53 países participaram dessa pesquisa, né? E o Brasil, aqui no Brasil, nós tivemos 163 companhias que responderam à pesquisa e participaram da pesquisa. O Brasil foi o terceiro país, somente atrás da Alemanha e dos Estados Unidos, a Alemanha com 171 empresas, os Estados Unidos com 168 empresas que responderam acima do Brasil. Né? Então, o Brasil é o terceiro país em volume de respostas. Né? No caso do Brasil, os setores que foram vistos foram fabricação de alimentos e bebidas, agricultura, construção, varejo, atacado, transporte. Então, a pesquisa está bem ampla. Né? A pesquisa ela pode ser acessada através do site da PwC, www.pwc.com, e aí busca sobre Global Family Business Survey. Global Family Business Survey. A pessoa vai ter acesso à pesquisa completa.
Carlos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Wilson. É um prazer falar com vocês aí, com os ouvintes da CBN. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana.
Igualmente a você, Carlos. Conversei com o Carlos Pérez, sócio consultor da PwC. A PwC, inclusive, tem escritório em Maringá também. E é uma consultoria internacional que faz uma série de levantamentos em vários setores relacionados à economia, empresas, e nesse caso, uma pesquisa sobre empresas familiares. E nessa pesquisa, envolvendo vários países, envolveu o Brasil também, e essa pesquisa está no site da PwC, caso você queira ter contato com os dados, que é pwc.com.